Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga, ligada no programa de rádio da Embrapa. Nossa prosa hoje começa ao som do berrante. Isso porque vamos falar do principal alimento para os rebanhos bovinos, o capim.
Mas vamos deixar para ouvir essa música depois de saber um pouco mais sobre a colheita do capim no tempo certo.
A gente traz para você, amigo ouvinte, as orientações do Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Em geral, os criadores de bovinos adotam um tipo de manejo em que deixam a pastagem descansar por alguns dias. É o chamado intervalo de descanso.
Nesse manejo, a pastagem fica fechada por um tempo determinado, entre 28 e 35 dias.
Durante esse período, o capim fica crescendo numa área longe dos animais, pois ele ainda não está pronto para servir de alimento para o rebanho.
Mas você sabia que pode fazer o manejo das pastagens de outro jeito? Não? Pois então hoje você vai aprender esse manejo alternativo.
A pesquisadora do Instituto de Zootecnia, Alessandra Giacomini, explica pra gente o que é a colheita do capim no tempo certo.
É a colheita ou pastejo respeitando a fisiologia de cada espécie da planta forrageira e o seu ritmo de crescimento.
Isso quer dizer que, nesse tipo de manejo, o pecuarista tem que ficar atento ao desenvolvimento da planta. Assim, ele vai saber a cada período do que a planta precisa para estar forte e sadia.
Para entender esse novo tipo de manejo de pastagem, a gente vai falar em lotação rotacionada e em lotação contínua. Então, vamos lembrar as diferenças entre esses dois tipos de pastejo.
No pastejo em lotação rotacionada, o pecuarista divide o pasto em áreas menores, chamadas piquetes. Cada piquete fica ora em descanso, ora ocupado com o rebanho.
Já no pastejo em lotação contínua, não há período de descanso para o capim. O gado fica o tempo todo nas áreas de pastagem.
Pronto! Já podemos acompanhar as explicações da pesquisadora. Agora, a Alessandra conversa com a jornalista do Instituto de Zootecnia, Lisley Silvério, sobre o manejo com base na altura do capim.
Um dedo de prosa.
Vantagens ou custo-benefício desse tipo de manejo?
É que o animal vai ter à sua disposição forragem com alto valor nutritivo, maior porcentagem de folhas e menor porcentagem de hastes, o que vai favorecer o consumo do pasto. O uso da altura para manejar o pasto tem custo baixíssimo, mas grande efeito econômico. Essa mudança de manejo em sistemas extensivos pode até dobrar a produção. Já nos sistemas intensivos, pode-se ter aumentos de 30% no ganho de peso e até 20% na lotação, apenas administrando o crescimento da pastagem através da altura.
O produtor terá facilidade em aplicar esse manejo recomendado?
A transição do manejo com datas fixas para o manejo baseado em altura não precisa ser imediata. O produtor pode começar reduzindo os tempos fixos de descanso. Por exemplo, ele observa que o capim está crescendo muito rápido, passando de 35 para 28 dias ou de 28 para 22 dias, dependendo do crescimento da espécie do capim e da velocidade com que ele vai chegar na altura recomendada. A velocidade de crescimento do capim também muda com a época do ano, por isso devem ser feitos ajustes periodicamente. Outra forma é começar a trabalhar com esse manejo somente em alguns pastos, em uma área pequena, para aprender e se acostumar a manejar esse espaço com base na altura. Depois que o produtor tiver com mais prática, ele pode aumentar a área manejada dessa forma gradativamente, aos poucos, porque ele vai se acostumando e aprendendo a controlar a altura. Depois de certo tempo, com prática e treino, só de olhar para o pasto, o produtor já sabe mais ou menos em que altura ele está.
Como o produtor deve proceder no manejo?
O manejo dos pastos deve ser baseado em alturas fixas de pré-pastejo, no caso de lotação rotacionada, ou em alturas fixas mantidas constantes, com uma pequena variação, no caso de lotação contínua. Essas alturas foram definidas em estudos realizados por vários órgãos de pesquisa e de ensino, como o Instituto de Zootecnia, a Esalq em Piracicaba, a Universidade Federal de Viçosa e a Embrapa de Campo Grande. Se o capim cresce rápido e atinge o ponto ideal ou a altura ideal antes dos 35 dias, por exemplo, como base no calendário de dias fixos, ele deve ser pastejado antes. Se ele não cresce, ele deve ser mantido em repouso por mais tempo.
Obrigada, Alessandra. Obrigada, Lisley. A gente traz mais dicas sobre o manejo das pastagens com colheita do capim no tempo certo daqui a pouco.
Agora, a gente vai ouvir a música que abriu o programa de hoje, uma versão instrumental da canção Iambu Xintã e o Chororó.
Favas Contadas.
Quem participa do nosso quadro cultural é a Orquestra de Viola Paraíso do Verde, de Nova Odessa, cidade do interior de São Paulo.
A gente agradece aos músicos da Orquestra de Viola Paraíso do Verde por essa bela participação aqui no Prosa Rural.
E voltamos a falar sobre a colheita do capim no tempo certo.
A pesquisadora Alessandra, do Instituto de Zootecnia, vai nos contar agora qual é a altura indicada para o corte de 5 diferentes capins: o marandu, o xaraés, o tanzânia, o mombaça e o aruana.
A braquiária brisanta, que é o capim marandu, deve ser mantida em lotação contínua nas alturas de 20 a 30 centímetros, que é quando a sua qualidade nutricional varia muito pouco. Aos 20 centímetros de altura se favorece a produção por área e aos 30 centímetros o desempenho animal. Em experimentos, os pastos mantidos a 20 centímetros forneceram ganho de pesos médios de 510 gramas por dia e os mantidos a 30 centímetros de até 750 gramas por dia. Assim, as categorias mais exigentes podem pastejar pastos mantidos aos 30 centímetros e as menos exigentes podem ser utilizadas em pastos manejados com 20 centímetros. Por exemplo, o produtor pode trabalhar com animais de recria em pastos com 30 centímetros de altura, visando maior ganho de peso, ou optar por manter os pastos a 20 centímetros, ocupado por vacas secas ou com cria ao pé, que tem ganhos individuais mais modestos. Sob pastejo rotacionado, se recomenda que os animais entrem no pasto quando ele estiver com 20 centímetros de altura e sejam retirados quando a altura estiver em 15 centímetros. O capim xaraés, que também é uma braquiária, deve ser pastejado quando estiver com 30 centímetros de altura e os animais retirados quando a altura chegar a 15 centímetros. Os capins tanzânia e mombaça normalmente são utilizados para pastejo rotacionado, porque eles são mais produtivos e mais exigentes nutricionalmente. O capim mombaça deve ser pastejado quando estiver com 95 centímetros de altura e rebaixado até 30 centímetros de altura, quando os animais devem ser retirados. Já o capim tanzânia deve ser pastejado quando atingir 70 centímetros de altura e os animais retirados quando ele estiver com 25 centímetros de altura. O capim aruana, que é muito utilizado com sucesso para ovinos, que são os carneiros, deve ser pastejado quando estiver com 30 centímetros de altura e os animais devem ser retirados quando ele estiver com 15 centímetros de altura. A altura, ela pode ser medida na bota, na calça do produtor, pode-se usar como base um fio de arame da cerca e até a pata do cavalo. Então ela é bem fácil de ser medida.
Obrigado por mais essas dicas, Alessandra.
E a Lisley vai encerrar sua participação no nosso programa, nos ensinando a fazer 2 sucos bem refrescantes e saudáveis. Tome nota.
Pitacos da Hora.
suco de capim cidreira ou capim santo. Ingredientes: 6 folhas compridas de erva cidreira, 1 xícara de café de suco de limão, 1 copo tipo americano pequeno de açúcar, água filtrada gelada. Completar o copo do liquidificador. Preparo: bater a erva cidreira com água no liquidificador, coar em pano fino e adoçar com o açúcar. Colocar o suco de limão e bater mais uma vez. Servir gelado. Refresco de abacaxi com hortelã. Ingredientes: 1 abacaxi, 10 folhas de hortelã, 2 copos de água gelada, açúcar a gosto e gelo. Preparo: lavar, descascar e picar o abacaxi. Bater no liquidificador juntamente com a água e as folhas de hortelã. Peneirar, adoçar a gosto e servir com pedras de gelo.
E hoje nós temos também algumas orientações para ajudar você a se proteger enquanto trabalha.
Ao pé do ouvido.
Alguns acidentes acontecem com mais frequência nas áreas rurais do que nas cidades.
A partir deste mês, você vai saber aqui no Prosa Rural que cuidados tomar para evitar alguns acidentes e também o que fazer quando eles acontecem.
Hoje vamos falar sobre picadas de cobras. Eu converso agora com o Dr. Carlos Roberto de Medeiros, diretor do Hospital Vital Brasil, ligado ao Instituto Butantan, em São Paulo. Dr. Carlos, o que a pessoa que foi picada por uma cobra deve fazer?
Antes de mais nada, a pessoa deve manter a calma, unicamente lavar o local da picada, manter limpo, lavar com água e sabão e encaminhar a pessoa, o acidentado, ao serviço médico mais próximo e o mais breve possível.
Tem algumas coisas que as pessoas fazem achando que é bom, mas que na verdade podem piorar a situação de quem foi picado, não é mesmo?
Exatamente. O que a gente sempre diz, né, que o principal é o que não deve ser feito. Então a pessoa não deve tentar extrair o veneno do local, não deve chupar o sangue, fazer cortes no local que a serpente picou, espremer o local. Nada disso resulta em benefício. Aliás, acaba sendo uma porta de entrada para infecções secundárias. Não amarrar o local da picada, não fazer o famoso torniquete. Tudo isso acaba piorando a situação do paciente. Também não deve dar nenhum remédio, não esfregar nada no local, porque o tratamento para os acidentes ofídicos é o soro, que inativa o veneno que a cobra injetou. E lembrar que esse soro é gratuito, ele é distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde.
Quem conversou com o Dr. Ricardo foi a jornalista Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito bem, chegou a hora de anotar o número do nosso telefone.
0800-646-1160. O programa de hoje falou sobre a colheita do capim no tempo certo. Ligue pra gente para saber mais. A ligação é de graça.
E no programa seguinte vamos falar sobre consórcio de pastagens de inverno para a produção de leite.
A gente espera você para um bom bate-papo no próximo Prosa Rural. Até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Conteúdo, Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios.